doença como tem acontecido. E, de facto, nós estamos na presença de um medicamento que, ao contrário dos outros, apenas sustinham e tinham uma intervenção nos sintomas, este medicamento tem uma intervenção na causa. Os custos são, evidentemente, elevados, mas é aqui que nós nos devemos debruçar, senhores deputados, que é o comportamento da indústria farmacêutica e que é também aquilo que é os meios que, que a nossa entidade reguladora, nomeadamente o Infarmed, tem. A nossa entidade reguladora, que é o Infarmed, tem profissionais altamente qualificados, tem profissionais de quais o país se deve de orgulhar e, infelizmente, por falta de reconhecimento daquilo que são as suas carreiras, por falta de reconhecimento daquilo que é dar-lhe condições de trabalho, muitos desses profissionais saem do nosso país e vão para a Agência Europeia do Medicamento, deixando-nos desprovidos de importantes recursos humanos, como é o Infarmed, que bem precisa, mas também de recursos técnicos. E a questão que também deve ser colocada é o comportamento predatório e o comportamento absolutamente mercenário da indústria farmacêutica. Esta também é uma questão, porque os utentes e os doentes não devem ficar à mercê da indústria farmacêutica e o Estado também não deve ficar. É por isso que nós defendemos a transparência destes processos negociais, sem limitação dessa transparência, e que seja feita uma monitorização e acompanhamento da eficácia dos medicamentos introduzidos. E se for o caso de nos venderem gato por lebre, deve de haver mecanismos de devolução desses fundos que esta indústria farmacêutica nos levou. E é por isso que nós temos um projeto de resolução que se distingue dos outros projetos, porque, na verdade, ele solicita que sejam implementadas as medidas necessárias à implementação destes medicamentos que acabámos de falar, mas também que eles devam ser dispensados, os medicamentos para a fibrose quística, a nível das farmácias hospitalares, e a questão que é central e que deverá alterar todo aquele quadro de acesso e alterar a demora de acesso em Portugal, porque há uma coisa, senhores deputados, não nos podemos esquecer, é que o primeiro passo para que um medicamento seja introduzido no mercado português é o próprio detentor do medicamento pedir a sua introdução no mercado. E se essa indústria farmacêutica não vir lucros financeiros na introdução no mercado português, não vem para cá com o medicamento e vai para outros lados, como se os nossos doentes não tivessem os mesmos direitos que os outros doentes dos outros países. Exatamente. E é por isso que nós temos que implementar medidas que denunciem o combate ao monopólio da indústria e do setor farmacêutico, tornando públicas as negociações e os documentos sem limites de confidencialidade. E deixamos mais uma vez aqui a palavra para os nossos doentes da fibrose quística, para os seus familiares, de que o PCP tem esta abordagem séria do seu problema, mas também não podemos deixar o Estado desprovido, nem os utentes, nas mãos do monopólio da indústria farmacêutica.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Eu, entretanto, peço aos serviços para abrirem o registro eletrónico para efeitos de quórum. Por favor. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a fibrose quística é, de facto, uma das doenças genéticas mais comuns. E, embora tenha havido uma grande evolução na esperança média de vida ao longo das últimas décadas, tal significa que deixou de ser considerada uma doença apenas de crianças, passando também a ser uma doença de adultos. E a petição que nos conduz a esta discussão pedia a aprovação do medicamento Cafetrio, um medicamento inovador no tratamento da fibrose quística, pelo Infarmed em tempo útil e para utilização no SNS. Os peticionários que daqui saudamos fizeram-se ouvir e este processo concluiu-se em julho deste ano, infelizmente já tarde para Constança Bradel. Mas é importante que se faça sobre esta petição também uma outra reflexão. Porque já no passado, medicamentos como o Orkambi e o Calideco, também para tratamento da fibrose quística, demoraram 5 anos a obter a formação. E a Estratégia Integrada para as Doenças Raras 2015-2020 define como prioridades estratégicas o acesso ao tratamento, o que supõe, e cito, procedimentos adequados, transparentes e robustos da avaliação de custo-benefício das terapêuticas. Mas como pode um processo que se arrastou por 5 anos ser considerado adequado? Na opinião da Iniciativa Liberal, não pode mesmo, porque não é adequado deixar em suspenso as vidas de centenas de pessoas que têm uma esperança de vida limitada, não é adequado não decidir ou decidir apenas quando a pressão da opinião pública põe o tema na ordem do dia. As doenças são raras, mas também aqui, infelizmente, a burocracia não é, e neste caso, a burocracia custa vidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, inicio a minha intervenção saudando em nome dos Verdes os peticionários e os mais de 7 mil subscritores da petição que alerta para o acesso imediato ao cafetrio para pacientes com fibrose quística em Portugal. Debatemos hoje, mais uma vez, a necessidade de se exigir o acesso à saúde, ao tratamento. Em Portugal existem cerca de 400 pessoas com fibrose quística, uma doença que afeta particularmente o pâncreas, os pulmões, o fígado e o intestino. A qualidade de vida das pessoas com esta doença fica condicionada e reduz muito a esperança média de vida, que neste momento se estima ser de 40 anos de idade. O direito à saúde tem de ser assegurado a todos os cidadãos portugueses, independentemente da sua condição económica, social ou de saúde. Este é um princípio não apenas de justiça social, mas principalmente um elemento de progresso na sociedade. O Serviço Nacional de Saúde, construção notável do Portugal de Abril, que agora tantos se empenham em destruir, tem sabido dar essa resposta, como ainda na pandemia, com falhas e problemas, mas foi capaz de dar uma resposta eficaz. As doenças raras e muito raras, ou mesmo as de baixa incidência, têm também de ter uma atenção particular, partindo do princípio acima enunciado, muito para lá de considerações económicas e financeiras. Felizmente, os avanços da ciência e da medicina introduzem todos os dias inovações nos tratamentos que, se muitas vezes não garantem a cura, atenuam a dor, o mal-estar e asseguram alguma qualidade de vida que é de vital importância para os doentes e as suas famílias. Assim é com a fibrose quística. Note-se que, como bem se sublinha na petição em discussão, trata-se de uma doença crónica em que a esperança de vida dos doentes tem evoluído bastante, seja pelo diagnóstico precoce, seja pelo acesso à medicação mais avançada. É neste sentido que se compreende a indignação de cada doente que vê as possibilidades de tratamento escaparem-se por entre os dedos, apesar de estarem já disponíveis no mercado. Reconhecemos a importância de se realizarem, a partir das autoridades nacionais, os estudos necessários, de forma independente e livre de pressões, e que isso demora tempo. Reconhecemos o papel insubstituível do Infarmed, enquanto garante da qualidade dos medicamentos oferecidos aos doentes, mas não podemos deixar de nos associar a quem vê nestes medicamentos uma esperança. Apoiaremos, por isso, as propostas que visam que o Estado disponibilize nas farmácias hospitalares, com celeridade, os medicamentos mais avançados para estes doentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu continuo a insistir para os Srs. Deputados se registarem para efeitos de quórum. Vamos ter votações muito brevemente. Entretanto, terminamos este ponto 4. Ponto 5 é uma proposta de resolução do Governo que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Centro-Africana sobre cooperação no domínio da defesa. É um ponto sem tempos. O sexto ponto é também uma proposta de resolução do Governo 31/14, que aprova o acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República de Singapura, feito em Bruxelas, também sem tempos. E o sétimo ponto são as votações regimentais. Peço, pois, aos senhores deputados que se registem rapidamente para efeitos de quórum e não esquecendo que há uma votação eletrónica hoje que exige o voto presencial aqui no plenário. Senhor deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar da minha presença, deputado Nuno Sá, para efeitos de quórum, porque eu não estou a conseguir fazer eletronicamente. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Obrigado.
Elza Paes. Muito bem. Senhora deputada Elza Paes, tem o mesmo problema,
é? Sr. Presidente, justamente tenho o mesmo problema. Não estou registada no quórum e estou aqui. Obrigada.
Senhores deputados que não conseguem inscrever-se eletronicamente, peço o favor de dizerem os nomes rapidamente do lado do Bloco de Esquerda, do PCP, não há ninguém. Ah, faz favor, dizer o seu nome. Ai, o Sérgio Sousa Pinto, do UPS, que estava ali muito para a esquerda. Senhores deputados da bancada do UPS, que não conseguiram. Senhora deputada Edith Estrela. Muito bem. Mais da bancada do UPS que não conseguiram registar-se. Faz favor de dizerem o nome, está bem?
Telma Guerreiro.
Espero que os serviços tenham percebido o nome melhor que eu.
Eu posso repetir, Sr. Presidente. Telma Guerreiro.
Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, o meu computador diz que eu estou registada, mas fui informada que apareço para os outros ecrãs que não estou
registada. Diga o nome, está bem.
Jamila Madeira, é só porque estes hologramas às vezes baralham o primário.
Obrigado. Bancada do PSD.
Catarina Rocha Ferreira.
Catarina Rocha Ferreira.
Márcia Passos.
Muito bem.
Carlos Gonçalves.
Muito Pedro bem. Alves. Hugo Carneiro.
Sim.
Cláudia Bento.
Fernando Negrão.
Duarte Marques.
Eu não compreendo como é que isto acontece. Quer dizer,
Clara Marques Mendes, como é
que,
Presidente.
Como é que os computadores, quando é pedido pela mesa que sejam colocados os registros eletrónicos para efeitos das pessoas que poderem carregar no botão, como é que isso não acontece? Mas faz favor, continuarem a dizer nomes de quem não se conseguiu registar. Faz favor.
Clara Marques Mendes.
Nelson Silva do PAN. Estou registado, só que não para efeitos de quórum.
Efeitos de quórum. Mais alguém?
Miguel Arrobas, CDS.
Senhor deputado Marcos Pestrelo, também tem o mesmo problema.
Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tinha pedido a palavra no ponto anterior, no ponto 5. Para informar a mesa
Sim.
que considera inadequado que a proposta de resolução número 30/14 relativa ao acordo de cooperação no domínio da defesa entre o Estado português e o Estado da República Centro-Americana
Obrigado. Fica arrestado, Sr. Deputado.
Seja discutido sem tempo.
Fica arrestado.
Se me permite terminar...
Estamos já nas votações, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, eu pedi a palavra pois, no ponto
não,
anterior.
Não pediu de forma que fosse compreendido pela mesa.
Não, a mesa muito compreendeu porque a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha fez-me sinal que tinha visto.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente é que não me deu a palavra no momento em que eu a pedi. E queria também acrescentar que também não considero adequado que esta proposta de resolução não tenha descido à Comissão de Defesa Nacional, porque independentemente de se tratar do assunto de política externa, tem também impactos na política de defesa.
Senhor Deputado, foi tudo acordado em Conferência de Líderes por unanimidade.
E é a Comissão de Defesa, pois, Sr. Presidente, peço como eu não tenho deixar sempre na Conferência de Líderes, é aqui que posso manifestar, é aqui que posso manifestar o meu desacordo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra. Quem é que ainda não se conseguiu registar? Continua.
Ricardo Batista Leite.
Onda de registros não eletrónicos, faz favor.
Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, Paulo Leitão.
Pedro Rodrigues, Sr. Presidente, também não me consegui registar.
Sr. Presidente, eu tenho presença registada, noutros sítios aparece sem presença registada. De facto, se calhar estará relacionado.
Ó, Sr. Deputado, diga só o nome, faz favor.
João Dias, está relacionado com as questões em termos de demorar o tempo necessário para o registro.
Pedro, tu não estás registado.
Bom dia, Sr. Presidente. Inês de Sousa Real do PAN para efetuar o registro da minha presença.
Eu peço aos serviços para terem em conta o que se estou a passar neste momento para o que vai acontecer na votação eletrónica, porque na votação eletrónica será mesmo necessário que todos os senhores deputados consigam votar eletronicamente. E, portanto, e por outro lado, que corrijam a eventual situação que aconteceu com tantos deputados hoje para que numa próxima votação, numa próxima análise de quórum, isto não volte a acontecer. Vamos, pois, passar às votações regimentais.
Presidente, se calhar eles deviam reiniciar, sugerir que se devia reiniciar.
Não. Vamos começar as votações regimentais. Primeira votação, um projeto de voto apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Gilberto Grácio. A senhora secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor de ler este voto.
Gilberto Marques Grácio faleceu no passado dia 1 de novembro, tinha 85 anos, nasceu a 12 de maio de 1936, na freguesia de Encarnação, em Lisboa. Com apenas 12 anos, na oficina do seu pai, João Pedro Grácio Jr., 1903-1967, nas escadinhas da Ponte Nova, em Agualva Cacém, Conselho de Sintra, começou a construir instrumentos musicais, dando assim continuidade a uma atividade iniciada pelo seu avô, João Pedro Grácio, em 1800.